Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, uma coisa que não acontecia muito antigamente e hoje em dia, tipo assim, aparece na cabeça de todo mundo, né?
Me conta aí se tu nunca pensou em mudar de carreira. E se tu nunca pensou, manda já um direct pra nós lá no nosso Insta, que é @modaemuitomaispodcast, porque tu deve ser uma raridade.
Sim.
Gente, isso que a Cacá falou é muito verdade. Até pouco tempo atrás, até pouco, uma geração anterior à nossa, né? Quer dizer, talvez a minha, que a Cacá, uma depois do que eu. Mas enfim, a geração dos nossos pais, de maneira geral, eram pessoas que se formavam, se preparavam pra uma carreira e se aposentavam nessa carreira. O meu pai se aposentou na carreira dele e a sua mãe, Cacá?
Minha mãe não se aposentou ainda, mas tá se encaminhando pra ele.
Provavelmente não vai mudar de carreira.
O meu pai mudou de carreira.
Mudou?
Mudou, mas a gente chega. Quer que eu conte já?
Não, não.
Tá,
não,
depois incomoda. A gente fala.
Não, tô brincando. Enfim, então é muito normal que as pessoas repensem as suas carreiras, porque acho que a gente tá muito focado hoje em dia também, não digo na felicidade, porque eu acho felicidade um conceito um pouco vago, mas daqui a pouco na satisfação pessoal,
uhum.
Né? É uma coisa que a gente percebe bastante. E eu vi o Paulo Cuenca falando sobre uma pesquisa que mostra que antigamente uma pessoa pensava uma vez na vida, ou duas no máximo, em mudança de carreira. E que as próximas gerações vão pensar em mudar o que estão fazendo a cada 5 anos.
Que é um pouco apavorante, né? Tipo assim, de 5 em 5 anos tu mudar, é muito louco, mas a Thaís começou a falar aqui agora e aí eu comecei a pensar, porque sabe o que eu acho? Antigamente, tipo, eu penso na minha mãe, tá? A minha mãe, ela é filha de imigrantes, então quando os meus avós vieram pro Brasil, era muito difícil, era uma época que era difícil te estabilizar, de conseguir ter um dinheiro, crescer na tua vida, sabe? Tipo, mudar de, sei lá, classe social, estado social. Então, a minha mãe cresceu pensando assim, não, eu preciso ter uma carreira boa pra me manter durante a vida inteira. Então, a estabilidade era muito importante. Eu acho que hoje em dia, a gente tem a gente não tem alguns medos e alguns traumas que as gerações anteriores tiveram com relação a dinheiro, sabe, tudo na vida.
Sim, que fez as pessoas agirem da forma como elas agiam, né?
Exatamente. E aí hoje a gente busca muito mais essa satisfação pessoal, porque a gente pensa muito mais na nossa saúde mental também, que essa nossa geração, a saúde mental tá um pouco bugada. Um pouco bugada. Então assim, mil questões, mas vou contar a história do meu pai, por atitude de curiosidade, porque meu pai tem, sei lá, 55 anos, não sei, mas então uma geração, sei lá quantas gerações aí pra trás, mas basicamente o que aconteceu com meu pai se formou em história e ele dava aula, ensino médio, ensino fundamental, enfim, e ele tava o quê, gente? Esperando o concurso público, que ele queria ser professor da faculdade pra ter a tal da estabilidade, e aí o concurso não saía, até que ele ganhou um terreno, uma coisa assim, em um lugar que eu posso falar, né, um terreno que era exatamente na frente de uma escola aqui de Pelotas, que é o Pelotense, que é uma das escolas mais antigas e tal, e aí a ideia dele era abrir um outro negócio, só que como o terreno que ele ganhou foi exatamente na frente da escola, vou abrir uma papelaria, uma livraria, né? Já que aqui na frente. Só que a ideia é que fosse momentâneo isso. E aí, foi passando o tempo, não vinha o concurso. E aí, quando veio o concurso, meu pai já não tava nem mais interessado e acabou empreendendo, né? Então, meu pai é empresário, desde então, seguiu nessa carreira. Mas, assim, a ideia dele era a estabilidade. Ele acabou indo pra essa vida de empreender, ter empresa e tal. Por acaso, e por acaso deu certo,
Sim,
né?
Foi meio que uma surpresa, não. Foi planejado. Mas eu acho legal ver o exemplo do teu pai, porque acho que a gente já pode começar abordando o nosso primeiro tópico, porque, gente, nunca é tarde pra mudar de carreira ou pra fazer uma mudança na tua vida, mas vamos focar, né, já que o nosso podcast é sobre carreira. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu sou muito velho, sei lá, eu não estudei o suficiente pra mudar, pra tal coisa, enfim. Mas acho que é super importante a gente não ficar pensando quantos anos tu estudou alguma coisa que tu tá abandonando, quantos anos tu te dedicou a uma carreira e, entre aspas, tu largou tudo pro alto. Eu acho que a gente tem que pensar que a nossa zona de conforto, se ela não tá nos trazendo felicidade, se a gente não tá satisfeito, né, com aquilo que a gente tá fazendo, é uma das coisas mais danosas, eu acho, que a gente pode ter pra nossa vida. Porque o trabalho, ele consome, pra maioria das pessoas, pelo menos, a maior parte da vida. Então, tu passa a maior parte do tempo trabalhando ou em função do teu trabalho e uma parcela menor do tempo envolvido com família, amigos ou lazer pessoal, enfim. Então, tu tem que pensar que uma parte tão importante da tua vida é uma coisa que tu não gosta, que tu sofre todos os dias por fazer aquilo. Com o tempo, eu realmente acho que isso vai até mudando quem tu é, sabe? Tu vai ficando tão profundamente insatisfeito, De maneira que tu vai mudando a tua personalidade, teu humor, tu talvez não consiga mais ter tanta leveza, enfim. Porque tu tá vivendo realmente uma situação difícil, uma situação desafiadora, né, até certo ponto. Eu já passei um pouco por isso, inclusive, várias vezes. E eu realmente acho que eu sou muito essa pesquisa do que o Paulo Cuenca citou. Olha, eu querendo ser jovem, né, a todo custo. Quero ser da nova geração. Não, mas é sério, eu sou uma pessoa que eu já mudei muitas vezes, assim, e eu sei o quanto é ruim estar insatisfeito. E como eu já fiz coisas de, sei lá, já trabalhei em empresa pública, em empresa privada, em empresa privada que parece pública, já fui empreendedora, agora também autônoma, fazendo as minhas coisas como influenciadora, enfim, eu já passei por tudo. E é complexo porque absolutamente todos os lugares têm alguma coisa que não é boa, sabe? Mas eu acho que vai muito da tua personalidade saber que, óbvio, tu não vai viver num mar de rosas, mil maravilhas e tal, mas tu tem que decidir qual dos aspectos negativos é o menor problema, digamos, pra ti, né? As coisas positivas, elas têm que falar mais alto do que os aspectos negativos.
Sim, porque assim, primeira coisa, a gente apontou aqui algumas vezes, eu não vou me estender, mas é sempre bom falar que não dá pra gente endeusar determinadas coisas, o trabalho dos sonhos, porque todos os trabalhos têm defeitos e tal. Mas eu acho que a gente também não pode ficar se apegando a coisas do passado quando elas não fazem mais sentido. Tem vários até, sei lá, desses coaches na internet, sabe esses desenhos de que a pessoa tá se pendurando num fiozinho que vai arrebentar a qualquer momento, porque ela tá com medo de dar um passo que, entre aspas, é assim, simples para uma terra firme, sei lá, uma coisa mais tranquila. Então, assim, às vezes a gente tem medo porque a gente fica se apegando a muito uma coisa que já foi, a gente tem medo do que não é certo, do que não é garantido, sabe? A gente tem medo de se jogar, de fazer alguma coisa e... Olha, gente, tem um episódio do medo, o último nosso episódio do podcast, foi justamente sobre medo. A gente costuma ter esses medos, mas assim, às vezes é bom a gente fazer. Claro que quando a gente quer, né, gente? Porque eu acho que a principal dica pra essa questão da transição de carreira, fala assim, se é uma coisa que tu quer, é uma coisa que tu realmente tem muita vontade e, tipo, tu vai te esforçar muito pra aquilo, de maneira geral, eu te diria pra fazer, sabe? Mas, claro, tu tem que fazer, porque assim... É até ruim falar isso aqui, eu não costumo muito, a gente não costuma muito falar de maneira, algumas coisas negativas, mas eu acho também importante. Como eu disse, meu pai é empresário, meu namorado é empresário, enfim, lidam com pessoas, com funcionários e tal. E hoje em dia é louco como tem muita gente que trabalha sem estar afim de trabalhar.
Ah, sim.
É difícil às vezes tu conseguir, sei lá, um funcionário que esteja afim de aprender, que esteja afim de fazer... Uhum. Então tem muita gente que trabalha a semana inteira só pensando no final de semana.
É.
Então assim, não adianta tu querer mudar de carreira porque, ah, eu quero ter uma vida mais fácil. O trabalho que eu tenho hoje, eu tenho muita coisa pra fazer, vou tentar, sei lá, virar criadora de conteúdo pela internet, porque não faz nada, só posto umas fotinhas. Gente, sério, não existe trabalho assim. Não existe trabalho assim. Todo e qualquer trabalho te dá trabalho. Não existe trabalho fácil, simples. Chama trabalho porque chama trabalho, entendeu? Mas eu acho que assim, se tu é uma pessoa que tem força de vontade, que tu é proativa pra aprender, pra mudar, cara, te joga, vai, tenta. A não ser que tu queira mudar de carreira só pra, sabe,
eliminar um problema.
É, né? Entendeu? Porque acho mudar de carreira só vai te dar mais trabalho, mais dor de cabeça.
Tem que ter um grau de certeza, assim. E eu acho super importante estudar o mercado, sabe? Ser bem realista, assim. Faz, essa palavra me incomoda um pouco, mas faz um planejamento.
É.
Né? Entendendo qual é o mercado, quais são as oportunidades, como será que tu conseguiria te inserir, sabe? Tu conhece alguém que pode te dar uma força, que pode te ajudar de alguma maneira, ou tu tá vendo que tem na tua cidade, onde tu vai morar, tem várias vagas naquela área, enfim, eu acho que tem que pensar sobre isso, sobre o mercado, pensar também sobre a questão financeira, quanto tu vai ganhar, o que tu vai abrir mão, né, pra conseguir te dedicar àquele trabalho, e daqui a pouco te planejar, porque às vezes a gente quer mudar muito alguma coisa, mas assim, é complicado, né, porque tu vai abrir mão de um valor ali, se tu tem alguma rede de apoio, tu mora com seus pais, tu tem um companheiro que te ajude, ou então tem uma reserva, né, tu passou um tempo juntando um dinheiro e, sei lá, tu coloca ali, mesmo se tu vai empreender, por exemplo, não é no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro que tu vai ter algum retorno financeiro, né, tu tem que saber quanto tempo tu vai demorar pra conseguir ganhar um dinheiro dinheiro em cima daquilo. E durante todo o tempo anterior, teoricamente, tu precisa te manter de alguma forma,
né? Tem um
né?
mínimo de responsabilidade. Ah. E assim, isso que a Thaís falou de planejamento, nem precisa, gente, não é aquela coisa de botar no Excel. Não, nem precisa ser tanto, mas assim, acho que principalmente conversar, de repente, com pessoas que estão nesse meio, dar uma olhada, tipo, geral, assim, pra tu ver como é que as coisas funcionam.
E uma por exemplo, coisa assim, ó. Tá, desculpa.
Não, pode falar.
Não, uma coisa muito importante. É, porque eu sou idealista, tá? Então, eu dou umas altas viajadas. E uma coisa super importante...
A Thaís dá umas altas viajadas.
Nossa,
eu
dou muito viagem.
E a Thaís, ela concentra... Ela acredita naquela viagem, sabe? Ela acredita piamente naquela viagem. É. Daqui a 2 dias, ela pensa, meu Deus...
É, eu sou muito viajona. Então, eu acho super importante, quando tu estiver fazendo esses pontos negativos e positivos, focar no negativo. Foca em tudo. Tipo assim...
Ah, não. Credo,
não,
Thaís.
Não, acho que tem que focar, fazer uma lista gigante, pergunta pra outra pessoa. Porque, às vezes, tu tá tão empolgada com o que tu vai fazer... E aí, tipo assim, tu não te dá conta que tem um super lado negativo naquela história. Óbvio que não é pra tu ficar te guiando por... Ah, vou perguntar pra todo mundo que eu conheço. Porque às vezes as pessoas não torcem tanto pela gente, ou as pessoas não entendem as nossas motivações pessoais. Mas escolhe uma pessoa ou duas que sejam mais próximas, que tu entende que são pessoas que compreendem mais quem tu é. E pergunta. Porque às vezes a gente não se dá conta. Eu já desisti de várias coisas. Porque eu perguntei e tinham coisas óbvias, sabe? Que eu não tinha me dado conta.
É que isso varia muito de pessoa pra pessoa. Porque as pessoas muito pessimistas, elas vão sempre pensar no, na parte ruim. E aí a gente tem que dizer pra elas, não, pensa um pouco no positivo também.
Sim.
Porque lembra que em outro podcast a gente também falou, tá, e se der certo, lembra?
Mas assim, eu tenho essa treta. Eu sempre, às vezes, penso no que pode dar errado. Mas eu realmente acho importante, sabe?
Não, é que tem que pensar
mas
nos
tem que
dois
ter, mas
lados.
Mas tem que botar numa caixinha.
Tu tem que botar numa caixinha. E tu tem que pensar assim, qual é a pior coisa que pode acontecer? Esteja preparado pra isso, porque se tu não estiver preparado pra isso, tua queda vai ser gigantesca.
Não, mas por exemplo assim, ó, sei lá, eu vou lançar... Ai, o que eu vou lançar? Agora, daqui a pouco eu falo uma grande, não sei se é uma bobagem, né? Mas é que é difícil, assim, do nada, pensar sobre isso. Não, que às vezes tem algum ponto negativo do que tu quer fazer, seja lá o que for, que tu não te deu conta e é uma coisa, às vezes, meio óbvia, sabe? Sei lá, vou lançar um posto de gasolina e naquela quadra tem dois, um em cada esquina e eu quero botar um no meio da quadra, sabe? Alguma coisa assim? Não quer dizer que tu não possa abrir, mas daqui a pouco o lugar onde tu pensou não é legal, daqui a pouco na cidade vizinha tu vai, tipo, lucrar muito mais, não sei, entende? É complexo dizer o exemplo. Conseguir balancear e daqui a pouco não te focar também só no negativo, porque a gente sabe, eu pelo menos acredito muito que pra um negócio, pra alguma coisa dar certo na tua vida, seja lá o que for, mesmo que tu vá ser empregado de alguém, eu acho que tu tem que ir assim, já focando num, sabe, com toda certeza, mas acho que até tu ter a decisão da certeza, é legal dar uma pensada no que pode não tá tão bom, sabe, porque isso pode te ajudar a não cair em várias ciladas.
A questão principal, gente, é o equilíbrio, mas é dosar todas as possibilidades, assim, sabe? Pensar no pior que pode acontecer, pensar no melhor que pode acontecer e pensar se tu tá disposto pra isso, pensar e planejar. E esse negócio de planejamento e o negócio de conversar com outras pessoas, pra mim, é uma das coisas mais importantes. Eu sei que às vezes a gente não quer, a gente fica com vergonha, a gente fica meio assim, mas assim, vê se tu conhece... Ah, tu quer... por exemplo, tu quer criar um delivery de comida, tá? De repente, vê se tem alguém no teu meio, perto de ti, que tenha isso, que já tenha tido isso, conversa, vê. Ou se não tem, manda uma DM do Instagram pra alguém que tenha feito isso, que tu conhece, que tenha, seja conhecido ou não conhecido. Geralmente, tem muita gente boa no mundo e geralmente as pessoas gostam de... Eu não sei, depende muito de pessoa pra pessoa, mas tem muitas pessoas que gostam de apoio mútuo. Por exemplo, assim, meu namorado tem um delivery de comida e esses tempos ele recebeu um direct de determinada pessoa e tal, que gostava do trabalho dele, que tava querendo fazer. Enfim, ele super adorou conversar, enfim. Ai, eu nem sei se eu deveria estar falando isso aqui, que depois vocês vão encher o Bruno de mensagem, o Bruno dizer, eu não tô afim de conversar. Tá, mas enfim. Sempre tem uma ou outra pessoa que de alguma forma não consegue conversar. E pra mim, experiência, assim... Na vida prática, sabe? A teoria de um trabalho é uma coisa e a prática é sempre outra. Então, tu conversar com uma pessoa que tenha tido isso é muito importante. Eu lembro quando eu tava escolhendo a faculdade que eu ia fazer, minha mãe falava, ai, eu queria fazer jornalismo. Minha mãe falava, ai, conversa com aquela tia do teu pai, que ela é jornalista e tal. E eu ficava, tá, mas o que eu vou perguntar? Sabe? Às vezes a gente fica meio assim mesmo. Mas assim, como tu vai dar essa... pesquisada antes, tu já vai ter algumas coisas pra perguntar. Pergunta, olha, eu tô pensando em fazer isso, como é que é?
Eu já respondi várias perguntas dessas no meu Instagram. Seguido, eu recebo pessoas que querem ser jornalistas de moda, que adoram o meu trabalho e tal.
Complexo.
É complexo. Eu já dou real, né? Muito legal, muito gratificante, mas assim, pensa no dinheiro.
É, tem que pensar nessa parte.
Encurtando a conversa.
Enfim, assim, seja realista, eu acho, com relação às possibilidades, mas não deixa isso te prender. Te prepara pra tentar fazer o que tu quer.
É, e assim, quando tu analisa esses, os aspectos, né, tanto os prós quanto os contras, acho que é uma palavra mais bonita, porque antes eu falei negativos e positivos.
Acho que prós e contras
é mais suave, tá? Isso é uma coisa que é muito individual, porque às vezes tem alguma barreira que pra uma pessoa é uma grandíssima coisa que ela não tá disposta a fazer. E pra ti, tu tá com sangue no olho, tá faceiro, não vai ser isso que vai te impedir. Uhum. Então, por isso que eu falo, é legal daqui a pouco a gente trocar uma ideia com outras pessoas e tal, mas daqui a pouco tu tem que parar e tomar a decisão por ti mesmo, depois de muito pensar, porque é isso, só tu sabe o que tu tá disposto a fazer pra chegar onde tu quer, seja lá onde for que tu quiser chegar.
E aqui, eu queria puxar uma coisa que eu acho muito relevante, mas não sei se isso tá no nosso esquema, se não tá, se eu vou cortar o esquema da Thaís, que a Thaís faz o roteiro lá e às vezes eu dou umas cortadas. Mas acho muito relevante, que é o quê? Tem muita gente que tem medo de fazer a transição de carreira, porque pode, de alguma forma, se considerar em um lugar, digamos assim, alto na sua carreira, e depois vai ter que começar de baixo de novo. E aí, às vezes, acha que tá, tipo, voltando na vida, retrocedendo e tal. E, cara, isso é muito louco, porque, primeiro, só tu vai saber como é que tu tá te portando, como é que tu tá te sentindo com relação à tua vida. Então, assim, não adianta tu tá, sei lá, numa alta patente de algum tipo de profissão e tu não tá feliz, e tu querer mudar, e aquilo não te deixar satisfeito. Tipo assim,
não fica te apegando a esses conceitos da sociedade, sabe?
Exatamente.
Tipo, eu trabalhava num banco e virei cozinheiro. Que às vezes as pessoas acham que é uma profissão de menor prestígio. Sabe essas bobagens? É. Não pensa nisso. Pensa no que vai te fazer feliz realmente. Porque já que tu vai mudar de carreira, né, que seja pra alguma coisa que te faça feliz.
Exatamente. Claro, é aquela coisa, te prepara financeiramente, blá, 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 blá. Mas assim, não te apega a esse tipo de detalhe. Porque é que nem aquilo que a gente já falou também. Às vezes a gente pensa no que os outros vão pensar. Vai ter uma tia que vai dizer, pô, mas por que que tu fez isso?
Era tal coisa, virou tal coisa.
É, cara, ninguém sabe da tua vida, sabe? Ninguém sabe o quanto tu tá feliz ou quando tu deixava de estar feliz. E, na verdade, quando a gente muda, assim, sabe? Quando a gente tá realmente feliz com uma coisa, a gente transparece, a vida muda. Tipo assim, a gente olha mais positivamente pra vida. É muito bom. Então, assim, não te apega a isso, sabe?
Então, gente, vamos começar na nossa sessão terapia. Que temos todo o podcast, onde eu e a Cacá viemos para este muro, este grande muro, para fazer nossas considerações sobre a vida. Então, como eu falei para vocês, eu já tive todos esses papéis, né? De empregada, de coordenadora de alguma coisa, de coordenadora de nada, de chefe, de tudo. E é bem complicado, assim, porque chega um momento, no início, tá, tu vai levando. Só que chega um momento que aquilo tanto não faz sentido na tua vida que tu começa a pensar assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Só que eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade, eu sou uma pessoa subjetiva, então, às vezes eu não sei exatamente o que eu quero fazer. Então, eu fui dando uma pipocada. Claro que, de uma certa forma, eu tava dentro da minha área, porque eu nunca deixei de trabalhar com comunicação. Mas é que eu já fiz tantas coisas extremas que praticamente dá pra considerar que eu trabalhei em outras áreas, assim. E a minha última experiência foi quando eu era sócia de uma agência que tava indo tudo bem, super bem, assim, sucedida, ganhando reconhecimento e tal, e eu resolvi largar tudo pra me dedicar à minha vida digital. Assim, várias pessoas ficaram, nossa, como assim? A Thaís agora virou blogueira, né? E tipo, quando a gente, entre aspas, não é nada e vira blogueira, já tem né? As pessoas já gostam de colar um selinho na tua testa. Uhum. Imagina se tu é uma pessoa que é empresária de uma coisa que dá certo e tu largou pra virar blogueira. Aí é pior ainda, entendeu? Aí o negócio é pior ainda, porque tem gente que não considera que é trabalho, né? Então, assim, tá, tu deixou tudo que fazer pra quê? Pra ficar na vagabundagem, né? E muito pelo contrário. Mas eu acho que quando as coisas não nos trazem satisfação... E, assim, de maneira geral, eu gostava das coisas que eu fazia, enfim... Mas eu não tenho o perfil pra ser empreendedora nesse sentido de ter empresa e gerenciar equipes e lidar com clientes e ter metas de não sei o que, muito diferente com outras pessoas. E tá tudo bem, sabe? Tem pessoas que têm, a minha outra sócia mesmo, nossa, assim, ó, se virem 800 e tá tudo ótimo, tá feliz e realizada, quanto mais trabalho tiver, mais feliz vai estar. Eu não era, assim. Eu cheguei numa fase, assim, que eu tava muito mal. A gente se conheceu quando eu tava quase saindo, né, Cacá? Nossa, eu tava sempre estressada. Bom, eu sou um pouco estressada. Mas eu tava sempre pra baixo, eu tava sempre mal, eu tava sempre sem energia, eu tava, tipo, exausta, sabe? Desgastadíssima. E se eu não tivesse me dedicado à minha carreira de criadora de conteúdo, de influencer, enfim, eu acho que, sei lá, eu teria virado empregada de novo, sabe? Porque as funções que tu tem, sendo dono de uma empresa, tu tem que pensar sobre o trabalho, tu tem que gerenciar a tua equipe. Enfim, tu sendo dono da tua empresa, tu tem que lidar com os seus clientes, pensar no produto ou serviço, no meu caso era serviço, né? Que tu tá vendendo, ver o teu comprometimento com aquilo, melhorar, ter excelência, a gerenciar a equipe, que já é toda uma treta, né? Porque é muito difícil lidar com as pessoas são diferentes, elas têm pensamentos diferentes, então aquilo tudo vai te corroendo. Aí tem a parte financeira da empresa, tu tem que também te planejar, tu tem que administrar, tem que ver como vai ser feito, tem que pensar no crescimento, aí como é que tu vai te posicionar, como que tu vai chegar onde tu quer. É muita coisa pra fazer. Quando chega assim no dia a dia, aquilo te consome. E eu decidi que não era a pessoa pra isso. Então, assim, pensa se eu tô me importando. Claro que se eu ouvir, eu vou ficar chateada, né? Se alguém sentar na minha frente e falar várias coisas ruins na minha cara, eu vou ficar chateada. Mas, assim, eu não fico pensando que os outros estão dizendo X ou achando Y. Tipo, eu simplesmente não me importo, entendeu? Porque, enfim, agora eu tenho outros trabalhos, voltei, né, a criar conteúdo freelancer, enfim. Eu confio de uma certa forma, sabe? Eu tenho uma carreira aí, são 10 anos trabalhando, portas abertas em vários lugares, e é isso, sabe? Tipo, não vou me martirizar, eu tô dando o meu melhor pra que a minha carreira de criadora de conteúdo dê super certo. Inclusive, se tu quiser, tu pode me apoiar, pode me seguir lá no Instagram. Thaís Barreto, sem H, pode te inscrever no meu canal no YouTube. Tudo isso me ajuda muito. Mas, enfim, agora voltando à parte séria, não, que antes não fosse sério. É isso, sabe? Tipo, eu fiquei disposta, eu juntei uma graninha aí, que durou praticamente um ano, até o momento de que eu saí da empresa, e tem o suporte financeiro do meu marido, então juntei tudo isso e dei meu jeito.
Deixa eu falar uma coisa, a Thaís falou um monte de coisa aqui, eu fiquei divagando.
Bom, que ela presta atenção, né? Eu tô falando e a Carolina tá divagando.
Não, mas é que tu fala muito, e aí, no meio do raciocínio, eu peguei uma onda aí e eu segui um raciocínio. Mas assim, uma das coisas que eu queria falar é, por mais que a gente já tenha falado mil vezes, de novo, eu acho bom repetir que o mental, sabe, ele é muito importante. Então, às vezes, tu não sabe nem por que tu não tá feliz. E porque talvez tu esteja ganhando bem, tu esteja num emprego legal, mas no fundo talvez tu não goste daquele emprego. E aí tu não tá feliz, tu não consegue perceber. Porque a tua cabeça pensa, pô, mas eu ganho tanto, como é que eu não tô feliz?
Uhum.
E às vezes tu simplesmente não tá. Aquilo não te completa, aquilo não te faz feliz, aquilo não te deixa. Não te faz sentir realizado. Então, te permite sentir isso. Às vezes, tu nem quer sentir, sabe? Tu nem pensa sobre aquilo, porque, pô, eu, sei lá, estudo, fiz 5 anos de faculdade, consegui o emprego que eu queria, e agora que eu tô aqui, não tô feliz. Sabe, tipo assim, tudo bem, essas coisas acontecem. Isso era uma das coisas que eu queria falar, pra tu te deixar sentir, te permitir sentir. Claro, lembrando que aquela coisa de realização pessoal e profissional, não dá pra ficar endeusando isso.
Eu vou dar um exemplo muito prático do quando é que tu te sente mal. Que era um exemplo que eu já passei em duas situações na minha vida profissional. Chegou no domingo de noite, eu tinha palpitação cardíaca.
Porque
tão segundo mal que eu pensava que dali a poucas horas eu ia ter que trabalhar. Então, assim, isso é um exemplo claro de que tu não tá bem, né?
Tipo, é diferente de, tipo assim, pô, amanhã tem uma reunião que vai ser um saco. Mas, sabe, é diferente, porque todo trabalho tem uma chatice, mas aquela coisa exagerada. E outra coisa que eu queria falar é, isso também vai depender muito de pessoa pra pessoa, mas de maneira geral, vale a pena tu tentar se é uma coisa que realmente está te incomodando muito e é uma coisa que realmente tu tem muita vontade. Eu acho que não dá pra. Quando a coisa é séria, quando a gente tá lidando com grana, sei lá, digamos assim, tu mora sozinha, tu tem que te sustentar, tu não tem uma reserva de emergência no banco, não dá pra tu largar, fazer a louca e fazer tudo de qualquer jeito. Tudo bem, né? Mas se tu tem uma reserva de emergência, tu tem como sobreviver, tu tem as coisas organizadas na tua vida, de maneira geral, eu acho que vale a pena tentar. Porque, gente, também tem muita possibilidade de tu tentar fazer uma transição e aí tu tentar mudar pra uma carreira nova e ou não conseguir, por alguma forma, te inserir no mercado de trabalho, ou não gostar, te inserir naquilo e também não gostar. E isso também é válido, sabe? Porque eu acho que se tu não tenta, tu vai ficar pra sempre pensando, e se eu tivesse tentado?
A gente
tentado?
Não tem uma chance só na vida, sabe? Sabe?
É.
A gente tem várias chances. Enquanto não estiver dando certo, tu continua. E tu ignora que os outros vão estar dizendo, julgando, achando que a pessoa devia cuidar da sua própria vida e tá cuidando da tua. Então segue fazendo as coisas que tu acha certo.
Com responsabilidade, mas assim, segue teu coração.
Exatamente. Sabe o que é? Eu acho que tem um grande estigma nessa questão da transição de carreira, porque antigamente a gente achava que a pessoa tinha um talento. Então, tu tem que ser bom em tal coisa. E hoje a gente consegue entender que as pessoas têm multipotencialidades e elas se desenvolvem também ao longo da vida. Então, daqui a pouco, com adolescente, quando tu escolheu a tua carreira, tu nem sabia no que tu era bom, entendeu? Ou mesmo que, enfim, tu seja bom no que tu faz, digamos que tu seja uma advogada, uma excelente advogada, mas também tu é uma excelente, sei lá, vendedora, vai abrir uma empresa de, sei lá, que vai revender usinas nucleares, bem louca, né? Sei lá, qualquer coisa, entendeu? Tu também pode ter esse talento, sabe? Tu também pode ser uma pessoa persuasiva, tu pode ter o dom da comunicação, tu pode encantar as pessoas, vai abrir uma imobiliária, pronto, sabe? Tu pode também. Enfim, as pessoas, elas têm muitas... muitas potencialidades, exatamente isso.
Né, e esteja aberta também pras possibilidades. Às vezes tu tá, tem a possibilidade também de tipo, bah, eu não tô satisfeita com o meu trabalho, mas eu não sei o que eu quero fazer. Cara, esteja com a mente aberta pra conversar com pessoas, conhecer pessoas, descobrir o que elas fazem, sabe, trabalhos novos.
Tem muitas profissões novas.
Tem muitas profissões novas.
Parece que no ano passado foram mais de 1.700 profissões novas registradas, imagina.
Meu Deus, é muita coisa, gente, é muita coisa.
Existe
hoje em dia,
mundo, né?
Existe um mundo totalmente fora das universidades tradicionais.
Uhum.
Milhões de coisas, aí tu vai pensar, tá, calma, como é que eu descubro essas profissões? Fala aí, Thaís, que eu também não sei.
Cara, isso é como é que se diz? Tipo, depende do que tu vai fazer, né? Depende da área, mas conforme tu for pesquisando na tua área de atuação, essas coisas elas vão aparecendo. Claro, se tu quiser ver de uma forma geralzona, dá um Google aí, profissões, novas profissões de 2019, aí vai aparecer. Mas daqui a pouco, se tu quiser focar mais na tua área, vai pesquisando essas coisas que elas vão aparecendo. Então, às vezes, tu tem, tipo, um super talento, só que pra ti aquilo não serve pra nada, porque tu nem te deu conta, sabe? Ah, eu sei fazer tal coisa, mas e daí? Sabe?
Uhum.
E daqui a pouco tu descobre que aquilo ali que tu sabe fazer, um talento complementar de alguma outra coisa, sabe? Porque a gente hoje em dia tá muito nessa função de desmembrar, sabe? De ser cada vez mais especialista em alguma coisa muito, muito específica. Então daqui a pouco aquilo ali também pode ser um grande talento teu. Então eu acho que é isso, assim, a gente não pode se limitar, tu tem que estar aberto pro novo, pra se reinventar, descobrir essas novas profissões, sabe? Principalmente essas coisas ligadas à tecnologia estão muito, muito, cada vez mais, né? Não sei nem se é o futuro, de tão presente que já é. Mas, enfim, é super importante a gente estar aberto.
Gente, então a gente vai fazer hoje... o quiz de final de episódio, que a gente fazia muito tempo de
muito
fazer.
Tempo.
Eu tô chocada.
A gente tava em dívida com você.
É verdade. Tá, bora.
Bora lá. Então, gente, eu tô fazendo uma mentoria sobre marca pessoal. A Paula já veio aqui. Ela foi nossa convidada no podcast sobre marca pessoal, né? A importância da marca pessoal. Acho que é um assunto que tá sendo super comentado. E aí, eu tô fazendo uma mentoria com ela. Claro que tem todo um contexto, né? E eu tô adaptando as perguntas, porque são umas perguntas muito profundas. A Cacasa, isso é só pra decidir entre verde, azul e jabuga. Imagina se eu fizer perguntas super complexas. Mas vou, né? Vou pegar alguma coisa nessa vibe. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente até podia convidar a Paula pra voltar. Mas, enfim. Quando a gente tá pensando, assim, né, em situações de mudança de carreira e tal, e na carreira em geral, eu acho que tem coisas legais da gente pensar. No teu trabalho, quais são os aspectos que tu consegue entender que tu realiza e desempenha funções como tu realmente desejava, né? O que que tu faz que realmente é o que tu gosta de fazer?
Ai, eu amo gravar. Eu tipo assim, quando eu gravo um negócio que fica bom, eu fico... Tipo assim, quando eu tiro uma foto que fica com o meu grifo, eu fico olhando pra foto muito tempo, sabe? Sabe quando faz um trabalho e aquilo, tipo... Ai, não sei se
dá orgulho.
Me dá orgulho. Eu assisto meus stories várias vezes, sabe?
Bem narcisista.
Mas, tipo assim, principalmente quando é um stories, assim... Quando é trabalho, por exemplo, quando é publicidade, sabe? Eu me esforço muito pra fazer da melhor forma possível e tal. E aí, quando eu vejo o resultado final e fica como eu gosto, me dá uma realização, assim, tá? Vídeo no YouTube, meus vídeos, eu assisto meus vídeos de novo pra saber que tá bom, né?
Ai,
eu amo. E aí, eu fico olhando assim, que orgulhinho.
Bom, no meu caso, o que eu faço, assim, que eu realmente sempre quis fazer, tem duas coisas, né? Uma, ter flexibilidade nos meus horários, nas minhas coisas, pra mim isso é muito, muito importante, porque eu sempre detestei
também
acordar cedíssimo, sair assim no frio e tal, era uma coisa que realmente me incomodava bastante. Ou, sei lá, meu horário de almoço era até as 2 da tarde, e aí por acaso surgiu uma super oportunidade, um horário pra fazer alguma coisa que eu queria, e troço, só tinha as 2. E aí eu não posso fazer um horário de almoço das 2 às 3, tem que ser sempre da 1 às 2, sabe? Esse tipo de coisa me irritava, sabe? Me irritava bastante. E o que eu faço, assim, que, tipo, eu gosto bastante de fazer... Ai, eu não sei como falar isso de uma forma que seja simples, mas de maneira geral, eu gosto de impactar a vida das pessoas, que é um negócio que na época do jornalismo já era tipo meu sonho, assim. Então eu gosto de saber que eu incentivo as pessoas a pensarem sobre determinados assuntos, enfim, que de alguma forma é uma influência positiva. Então é uma coisa assim que eu gosto bastante de fazer.
Não, é uma coisa que eu falei uma coisa mais prática, né? Mas tá. Vai, bora.
Nossa, acho que eu já respondi a outra pergunta, mas tudo bem. não, respondi, tô confusa. Tá. E a outra pergunta é: o que que tu faz no teu trabalho que não te deixa feliz, que te desagrada?
Eu não sei.
Ah, eu sei muito.
Fala tu, então.
O que me desagrada é ter que trabalhar meio que 24 horas. Se não é 24 horas, 7 dias por semana. Não tem um santo dia na tua vida que tu não tenha que estar lá ou postando, ou estando nos stories, enfim. Claro que a gente pode organizar pra que fique mais simples, mas na prática é o fato de nunca poder parar, porque não interessa se é domingo, se é feriado, se é, sei lá, férias, se passou Natal, Ano Novo, enfim. A gente sempre quer pegar o celular e aquela pessoa tá ali, sabe? Eu também espero isso dos outros e eu sei que os meus seguidores esperam isso de mim. Então, às vezes, quando a gente, sei lá, pensa que a gente tem problemas pessoais, problemas de família, ou simplesmente quer não fazer nada, meio que não é um direito. Então, isso me incomoda um pouco.
Cara, isso zero me incomoda.
Sério?
É que eu acho que eu sou tão... Porque assim, um dia a gente tem que aparecer todos os dias no Instagram, nos stories. E eu acho que eu sou tão narcisista que adoro estar me gravando. Então, assim, eu real não me importo de aparecer todos os dias. Porque assim, são raríssimos os dias que eu digo, pô, não tô a fim de postar nada hoje. E geralmente, se isso acontece, é muito difícil eu não querer postar absolutamente nada. Porque sempre tem no mínimo um repost, uma música, uma coisa que eu quero postar, sabe? Mas assim, os pouquíssimos dias que eu não quero postar nada, eu já me permiti, assim, não postar. Ou postar, tipo, um story só de uma música, de um bom dia, de um negócio. Então, tipo, isso não me incomoda mesmo, assim, porque eu não me preocupo. Eu acho que agora, pensando bem, por mais que tenha a parte burocrática, que às vezes é um pouco chata em determinadas situações, porque, assim, o que acontece é que a gente lida com muitas outras pessoas, outras empresas, e às vezes tem algumas empresas de má fé que não trabalham de uma forma tão legal, então isso é um pouco complexo. Mas pensando bem, o que mais me desagrada é que a gente depende de número. Por mais que a gente fale, ah, não tem que não se preocupar com isso, a gente se preocupa com isso. E a gente tá constantemente olhando números. E me incomoda. Eu hoje em dia eu tento não olhar tanto, mas é uma coisa que parece que a gente é consumida.
Eu sou consumida por isso. Ela sabe todos os meus números primeiro que eu.
E aí hoje mesmo a Thaís conquistou um número lá. Eu falei, Thaís, tu não me falou! Entendeu? Tipo, isso é uma coisa que... E é intrínseco a mim quando vê, eu tô lá olhando, sabe? Tipo, sim, uma coisa, eu vou melhorar.
É, eu não sou tão bugada nesse sentido quanto a Cacá pelos números, mas eu já acho que ele é um pouco doentio. Já a maneira que eu já sou, eu já acho que o negócio
imagina
é complicado.
Imagina eu, imagina.
E não
eu.
Existe isso, gente, essa história de não sei o que, que não dá pra bugar e tal. É uma romantização. Na prática, tu trabalha com números, tu precisa ter resultados. Porque, tipo, da onde que veio o dinheiro do Instagram? O nosso dinheiro vem de quando a gente consegue fazer publicidades. E pra fazer publicidades, a gente tem que ter audiência, a gente tem que ter comunidade, a gente tem que ter engajamento. Não é simplesmente chegar um dia e resolver soltar alguma coisa lá, sabe? Porque tu precisa que aquilo seja interessante pras pessoas, então tu também tem que conhecer as pessoas que estão ali contigo, tu precisa dar um resultado pra uma empresa, então tu precisa saber qual é a abordagem que tu vai dar, e tu, claro, precisa atingir o maior número de pessoas possível, porque não é todo mundo, inclusive é uma pequena parcela das pessoas que a gente fala que converte, né? Uhum. Então, assim, digamos que tu tenha uma audiência de 10 pessoas, tá? Vai converter uma. Se tu tiver uma audiência de 20, tu vai converter duas. Ou seja, quanto mais audiência tu tiver, mais conversão tu vai ter. E aí, mais que o teu trabalho vai ser sólido, porque quem nos paga é as empresas, né? São as empresas. Agora tá tendo um movimento, digamos, que eu acho até que daqui a uns anos vai rolar. No exterior já rola, eu sei e tal, mas assim, não acho que seja uma realidade pra nós no Brasil, que é a audiência pagar pelo teu conteúdo, né? Então tu dá algumas coisas exclusivas, as pessoas fazem algumas contribuições, são poucas pessoas que estão trabalhando desse jeito, mas se pá, no futuro a gente pode conseguir alguma coisa, sim, nesse sentido, mas até o momento o dinheiro vem da publicidade, e aí a publicidade a gente precisa de números.
E o que é mais complicado, eu acho, é que assim, ó, até um tempo atrás não tinha tantas pessoas na internet, então as pessoas que conquistavam, sei lá, 1 milhão de seguidores, era mais fácil manter aquilo, uhum, e manter uma audiência. Hoje em dia, principalmente no Instagram, no YouTube eu acho um pouco mais fácil, mas no Instagram, tu manter os números, as pessoas não deixarem de te, uhum, seguir, porque é normal elas deixarem de te seguir, só que hoje em dia, até com a pandemia, eu sei que as pessoas pararam de seguir uma galera, então tá muito difícil se manter essa constância.
Não é os números, porque a gente, tipo, ah, eu quero ter mais visualizações, eu quero ter mais seguidores, eu quero ser popular, não é isso.
A gente tem que manter a nossa relevância, porque assim, não é só questão questão de vocês que estão nos ouvindo, sabe? É uma questão de, tipo, do algoritmo do Instagram. Se a gente não mantém aquela constância, o próprio algoritmo nos afunda. Não é nem vocês, não é que vocês não nos amam mais. Não. Então, assim, é uma coisa difícil da gente manter, é uma coisa difícil de manter a saúde mental, assim. Mas deixa só uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar, que esse quiz que a gente tá fazendo entre nós, a ideia é que vocês também pensem com relação aos trabalhos de vocês e tal, pra refletir sobre esse assunto.
Exatamente.
Respondam vocês mesmas.
E aí, uma outra coisa legal da gente pensar é pensar na situação ideal do teu trabalho. O que que tu mais vai valorizar se for exatamente como tu quiser, sabe? Nem eu nem a Cacá vamos responder, porque realmente é uma coisa mais profunda, mas fica aí pra gente pensar, né? Pra todos nós pensarmos. Pensa no teu trabalho ideal, se for tudo exatamente como tu quer, como tu sonha, enfim. Nesse cenário, o que tu mais vai valorizar? E aí, isso também é um indicativo importante pra tu conseguir entender qual é a tua prioridade, né? Quais são as coisas que tu não vai abrir mão pra ser feliz na tua carreira.
Isso é importante, não só pra tu entender se tu tá feliz onde tu tá, se tu não tá feliz onde tu tá, qual é o teu sentimento com relação ao teu emprego agora, ou até também pra adaptar algumas coisas, porque se tu pensa nesse teu dia ideal, tu pode pensar em determinadas coisas que tu, inclusive, pode mudar agora, no teu dia a dia, na maneira como tu trabalha, tu pode adaptar determinadas coisas.
É que então, a gente vive no automático, né? Tu nem te dá conta que tu pode fazer uma coisa que te faça mais feliz, assim.
Exatamente. E às vezes até dá um direcionamento diferente, talvez tu nem precise de mudar de carreira, mas só mudar, de repente, a maneira como tu faz determinado trabalho, que talvez já vá te fazer ser um pouco mais realizado profissionalmente. E é isso,
meu Deus. É isso, gente. Que episódio gigante.
A gente espera muito que vocês tenham gostado. É, a gente ficou meio sumidinha na semana passada, porque realmente anda muito corrido. A gente anda trabalhando bastante.
A gente vai ter lançamento da Cacá Gisbibra e vamos aproveitar e contar pra vocês.
Hoje, o lançamento é hoje.
O lançamento é hoje do novo produto bombástico, misteriosérrimo. E a Cacá trabalhou muito, assim, muito, muito, muito pra fazer
muito
um produto
pra
incrível.
Isso.
E agora pra lançar esse produto incrível. Então, por isso que às vezes a gente fica... Ai, não consegue se desdobrar em 1 milhão.
Exatamente. E a gente tem que estar aqui de corpo e alma pra fazer os podcasts, porque assim a gente se doa, né?
A gente fala. É, vocês sabem, né?
Quem não é uma coisa superficial, sabe. A gente não vem aqui ler roteiro, a gente vem aqui falar e devagar e pensar muito. A cabeça, ela vai longe, por isso que a gente cansa. Mas bom, é isso. Vão lá no Instagram de Cacá Anjos Beauty, @CacáAnjosBeauty, pra ver o lançamento de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo.
Um beijo, até o próximo.
Tchau.